O CBN Saúde desta segunda-feira fala sobre a doença de Parkinson e como a terapia ocupacional pode ajudar os pacientes com a doença a recuperar ou manter a autonomia. A nossa entrevistada é a terapeuta ocupacional Xiomara Cristina, que está ao vivo com a gente ao telefone. Olá, tudo bem? Bom dia.
Olá, tudo bem? Bom dia. Eu agradeço muito o convite de vocês para conversar sobre algo tão importante.
A gente que agradece a disponibilidade para a entrevista e eu gostaria de começar perguntando o que é a doença de Parkinson?
Então, a doença de Parkinson, tem que entender, ela é uma doença degenerativa, mas não é uma sentença de morte. Ela hoje é uma das doenças mais estudadas pelo meio científico. Ela é uma baixa da dopamina que faz com que a causem lesões como a saída do movimento, a perda de equilíbrio, tremores, fadigas. E isso vai fazendo com que as atividades de vida diária ou a autonomia do paciente vão se deteriorando com o tempo. Não se sabe ainda qual é a causa dessa degeneração. Ela pode ser hereditária, ela pode ser medicamentosa, ela pode ser um processo degenerativo e genético. Então, ainda não se tem uma causa. Porém, se estuda muito a qualidade de vida desse paciente, a melhora de qualidade de vida. Hoje, a gente tem parkinsoniano aí com duas, três décadas de vida, com qualidade de vida e sobrevivendo muito bem. Né, tendo sua autonomia, sua independência. O Parkinson, ele é metade reabilitação e metade medicamentosa. Então, tem que ter um acompanhamento com o neurologista e tem que ter uma equipe de reabilitação, contendo o terapeuta ocupacional, o físio, o fono e até mesmo o psicólogo.
Mas com que idade essa doença pode se manifestar? Ela afeta o cognitivo e a memória também ou não?
Sim, normalmente é a partir dos 60 anos, mas a gente já tem casos pós-menopausa que ocorreram o Parkinson. Aliás, há um estudo também relacionado à menopausa feminina com o Parkinson. Algumas características elas são similares, mas normalmente ela acontece depois dos 60 anos. Raríssimas vezes acontece em infanto-juvenil, muito. O que que acontece? A perda de concentração, a perda de memória, a perda de atenção e principalmente a perda de tomada de decisões, tá? Muito por questões da fadiga. A fadiga é um dos principais sintomas do Parkinson. Então, o paciente se cansa muito rápido, ele começa a se tornar muito lento nas respostas, lento no movimento, e isso faz com que as pessoas que não conhecem o Parkinson ou que estão ao lado desta pessoa, acabem fazendo as atividades ou respondendo antecipadamente, não prestando atenção e dando o tempo necessário para esse paciente dar respostas para ele. E ele vai perdendo com o tempo a tomada de decisões. Então, com que roupa eu vou me vestir, o que vou comer, aonde vou. Isso as pessoas passam a tomar decisões por ele e ele vai perdendo, ele vai ficando apático, ele vai perdendo o interesse pela vida e não é muito incomum que ele entre em depressão. Então, tudo isso afeta e acelera o processo do Parkinson. Então, é muito importante trabalhar muito essa fadiga, esse estresse, para que ele continue sendo um paciente independente, um paciente que tenha sua própria autonomia, suas próprias decisões. Quando eu perco minha decisão, o que acontece? Eu perco a atenção, eu perco a concentração, aquilo já não me interessa mais. Uhum. Às vezes até a comida. Então, eu perco, porque o Parkinson, uma das características, é a perda do olfato e do paladar. Então, acaba que ele vai deixando de interagir com o meio. E isso vai afetando e vai acelerando o processo de degeneração.
Então, quer dizer que a família, tendo ali o diagnóstico de Parkinson, mas se não tiver um apoio de um profissional competente, um profissional habilitado, ela pode adotar esse comportamento que prejudica o paciente.
Exatamente, principalmente. Bom, quando ele vai já para o neurologista, hoje em dia, ele já encaminha para a reabilitação. E normalmente o parkinsoniano ele vem acompanhado de um familiar ou de um cuidador. Então é muito importante que esse cuidador participe das sessões ou conversem com o terapeuta, porque ele tem muita informação a dar para essa pessoa, para que ela consiga manter o máximo possível a independência desse parkinsoniano. Seja a família, seja o cuidador, ele vai levar essas informações para a família inteira. E assim, o parkinsoniano vai se sentir mais independente, ele vai se sentir mais importante dentro do meio da sociedade. Claro que temos também, né, a espasticidade, a rigidez que precisa ser tratado, o equilíbrio que precisa ser tratado com o fisioterapeuta, a parte alimentar, com o fono, né, o paladar, e nós da terapia ocupacional, a manutenção da independência dele. É muito comum o terapeuta ocupacional entrar dentro da família, entrar dentro da casa, porque ele precisa também fazer algumas adaptações dentro da casa para melhor segurança desse paciente. Então, é um tratamento que ele não é feito só pelo terapeuta, ele é feito pela rede social dele, desse paciente. Então, é um tratamento em conjunto, é um tratamento familiar que envolve não só o paciente, não só o terapeuta, mas muito, muito da família, porque o terapeuta, ele fica com o paciente uma hora ou três vezes por semana, mas quem fica com o paciente é a família, é ela que precisa ser o nosso apoio de reabilitação. É ela que vai incentivá-lo, que vai, com um jeito, trabalhar essa fadiga, esperar o tempo de resposta desse paciente. Ela é o nosso maior ganho.
Uhum. E como trata essa fadiga? Como que o terapeuta ocupacional lida com essa fadiga?
Então, além de, claro, ter medicamentos para isso, respeitando o tempo dele, tá? O paciente de Parkinson, você tem que ter muita calma, muita tranquilidade. Então, é esperar ou ouvir o que ele decidir, é dar autonomia, porque às vezes a família vem com uma demanda, ele não come. Mas talvez aquele objetivo não seja o mais importante para aquele paciente, seja outro objetivo. O importante é o falar, é eu me expressar, por exemplo. E a família não nota isso, mas o paciente nota. Então, ouvir o objetivo principal do paciente é o melhor caminho que você tem para uma melhora de reabilitação, porque ele vai se sentir ouvido, ele vai se sentir independente, ele vai se sentir importante porque alguém prestou atenção no que ele ouve. E isso você vai ensinando a família. E aí ele vai tendo mais atenção, mais concentração, ele vai tendo mais voz dentro da família. É uma voz mais lenta, é uma voz mais calma, é, mas ele tem autonomia na família. Ele tem o seu papel familiar, que a vida inteira ele teve, e que por conta da doença as pessoas acabam tirando. E isso é muito importante, é manter esse papel dentro da família.
E realizar atividades sociais, então, também, fora de casa, é importante?
Olha, esse é um assunto dúbio, sabe? Porque é importante, sim, ele precisa ter essa relação social, os amigos, os antigos companheiros, normalmente são da mesma idade. Porém, levar o parkinsoniano a lugares sociais que tenha muito estímulo, principalmente estímulo auditivo, estímulo visual, isso acaba causando um estresse muito grande nele, que pode acarretar essa fadiga. Então, ele fica ali quietinho na cadeira ou num lugarzinho que ele coloca, e ele para se proteger disso, ele gera uma apatia. Ele fica dentro do mundinho dele. Então, às vezes, certos locais não são tão benéficos para o parkinsoniano. Agora, levar ele a um parque, sair com ele na rua, passear, lugares que tenham até mesmo locais, restaurantes mais aconchegantes, que sejam com pouco estímulo, é super importante. Ele precisa dessa vida social.
Uhum. E o Parkinson, apesar de todos esses cuidados, dos remédios, da terapia ocupacional e de todas as outras terapias, fisioterapia, ele evolui mesmo assim?
Evolui. Ele é uma doença degenerativa. Né? O que a gente está falando aqui é tempo e qualidade de vida.
Certo. Tá?
Então, é aumentar o tempo junto à qualidade de vida. Como eu comecei a conversa, né? O Parkinson não é uma sentença de morte, né? O Parkinson, ele não mata. Mas as consequências dele, elas que levam à morte, principalmente problemas respiratórios, pneumonia. Embora já tenha começado a estudar a morte súbita do Parkinson. Uma morte sem causa nenhuma. Ele simplesmente... Então, assim... Mas isso é um caso em milhões. O que nós estamos falando é em qualidade de vida e qualidade de vida com o maior tempo possível. Eu conheço parkinsoniano que tem 15, 20 anos com a doença e vive dentro de uma autonomia, de uma independência relativamente bem. Claro que quando chega no quinto estágio, que entra a demência, que daí já entra os problemas intestinais, os problemas respiratórios, realmente o cuidado é dobrado. E aí é outro tipo de tratamento. Nós estamos falando assim do Parkinson de nível 1, 2 ou 3.
Entendi.
Quando chega já no quarto e no quinto, aí ele já cai numa cadeira de rodas, ele dificilmente sairá de casa. Entendi. Mas mesmo assim, você consegue manter uma autonomia e uma vivacidade, né? A vontade de viver. Isso
certo.
É muito importante no parkinsoniano. É Sim. dar vontade de viver.
Tá certo. Seu Mara, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada. Eu que agradeço novamente. E quem quiser mais informações, eu tenho uma página, bem fácil, porque é Silmara com Y e O, no Facebook, que tem maiores esclarecimentos.
Obrigada. Nós conversamos com a Ciomara Cristina, ela é terapeuta ocupacional. Falamos sobre a doença de Parkinson e como a terapia ocupacional pode ajudar os pacientes a manter a autonomia.